Há mais de 5 anos, nenhum serviço novo de radioterapia foi implantado no SUS. Ponto. Essa é uma afirmação, né, de pessoas que estão envolvidas com o trabalho, com as pessoas que sofrem com câncer, né? E o Ministério da Saúde não tem... disponibilizou 80 máquinas a serviço da população menos favorecida, porém, nenhum aparelho está funcionando. Vamos saber o que está de fato acontecendo com o presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, doutor Eduardo Veltman. Doutor Eduardo, muito obrigado por nos atender nesse feriadão, hein?
Ok, é sempre um prazer colaborar com a divulgação, né, dos fatos, né? Mas com relação a esse projeto, né, das 80 máquinas, né, o grande problema é que todo o processo, né, é um processo extremamente burocrático, né? Esse processo todo ele começou no dia 10 de maio de 2012, né, quando foi aprovado uma portaria, né, que facultava o Estado a comprar 80 máquinas de radioterapia. Depois disso, houve todo um processo, né, de licitação, de discussão. Quer dizer, na verdade, esse processo todo ele terminou em dezembro de 2013, quando finalmente a empresa que vai fornecer as máquinas foi indicada. Tá? A partir disso, né, foram oferecidas, né, máquinas para diversos serviços, para diversos locais, inclusive com previsão, né, de colocação de serviços em locais onde não havia nenhuma estrutura apropriada, né, nenhuma estrutura dirigida para a terapia. O problema todo dessa história, né, é que o processo é absurdamente lento, né, e muitos locais onde foi oferecido, né, o maquinário, de fato, eles não estavam preparados, nem tinham realmente uma vontade política, né, de instalar esses aparelhos. Então, das 80 máquinas, né, se você for ver a situação de hoje, né, nessa situação, apenas 6 estão previstas para serem instaladas até o final do ano. Veja. Nossa. Bem, previstas, né? Porque instalada de fato até agora nenhuma delas foi.
E até o final do ano ainda?
6 máquinas estão previstas até o final do ano. A primeira a ser instalada está previsto para ser agora em agosto. Vamos ver se isso vai acontecer, porque no ano passado, né, nessa altura do ano, já havia uma previsão de que uma máquina seria instalada logo a seguir e até o final do ano 4, e nada disso se concretizou, né? Então, na verdade, é um processo muito, muito lento, né?
Agora, doutor Eduardo Veltman, presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, o que acontece? Falta o quê? Falta preparo, falta planejamento, falta estrutura? O que está faltando? 80 máquinas paradas enquanto a população sofre necessitando desse equipamento?
Na verdade, falta um pouco de vontade política, né, dos hospitais que vão receber, mas principalmente, se você levar em conta a remuneração do serviço, ela não é o suficiente para fazer a manutenção dos aparelhos. Quanto mais remunerar o pessoal que está trabalhando, quanto mais melhorar a qualidade do serviço, fazer um upgrade dos aparelhos. Quer dizer, para você ter uma ideia, a remuneração da radioterapia ela está congelada desde agosto de 2010. São praticamente 6 anos que não se muda a remuneração. Essas máquinas, elas são compradas, né? Nesse caso não serão compradas, né? Mas elas são mantidas, né, em dólar. A manutenção custa dólar, as peças são compradas em dólar e qualquer coisa que você vai fazer, isso é em dólar. O dólar desvalorizou para menos da metade do seu valor de agosto de 2010. Então, realmente, a remuneração é totalmente defasada. Então, não tem uma grande vontade política, né, dos locais onde é que você quer colocar o serviço. Soma-se a isso um prejuízo na certa. Quer dizer, qualquer pessoa que tem uma boa vontade, né, de montar um serviço de radioterapia aqui, seja uma Santa Casa, seja um hospital ligado ao SUS, enfim, ele vai pensar 3 vezes, porque aquilo vai dar prejuízo. Quem que quer que o seu hospital tenha prejuízo? Quem que pode arcar com esse prejuízo, né? Então, esse é um grande problema. E para dizer a verdade, a minha preocupação não é nem tanto com essas 80 máquinas, né? Esse projeto das 80 máquinas é um projeto muito bem feito, né? Inclusive prevendo manutenção durante 3 anos, né? Prevendo uma série de formação, de profissionais e tudo, né? Quer dizer, eu não estou preocupado com as 280, com as 80, eu estou preocupado com as 280 máquinas que hoje atendem pacientes do SUS no Brasil inteiro. Essas 280 máquinas não estão sendo remuneradas nem o suficiente para fazer sua manutenção. Então, você imagina o que, que vai acontecer daqui a pouco. Quer dizer, o que está acontecendo devagarinho é que as máquinas vão sucateando, né? E daqui a pouco não vão ser mais 280, vão ser cada vez menos. E essas 80 vão ser incorporadas tão devagar que nós caminhamos realmente para um caos total no atendimento de radioterapia no país.
Agora, doutor Eduardo Veltman, eu queria então que o senhor, diante desse quadro, que é um quadro constrangedor, para dizer o mínimo, né? Se não assombroso, diante desse quadro, eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes. Muita gente pode não entender ainda a importância desses aparelhos, dessas máquinas que fazem a radioterapia. Qual é a importância desse tratamento, a radioterapia, para as pessoas que são portadoras e que têm câncer?
Então, em torno de 60% dos pacientes com câncer vão receber radioterapia em alguma fase do seu tratamento. Então, aí de cara você vê a importância disso. O que acaba acontecendo, no final das contas, é que pela ausência de aparelhos, pela ausência de você ter uma estrutura para atender esses pacientes, eles simplesmente acabam não recebendo esse tratamento. Quer dizer, eles acabam recebendo outros tratamentos no local, no lugar disso, ou simplesmente não recebendo, quer dizer, vão postergando, existe uma coisa chamada fila, existe uma demora para início do tratamento, existe uma série de coisas que vão, no final das contas, prejudicar o resultado final, quiçá transformar uma doença altamente curável, né, numa situação incurável que vai levar o paciente à morte. Simples assim, quer dizer, com esse tipo de situação, nós temos pacientes que estão morrendo, né, em função de não serem tratados, e tem pacientes que estão tendo resultados muito aquém do que poderiam ter, né, pelo simples fato do tratamento não ser o mais adequado. Certo. Bem resumidamente, a história é essa.
Certo. Então, agora, se a gente levar em consideração que, de acordo com o Instituto do Câncer, que tem sede no Rio de Janeiro, entre 2016 e 2017, mais 600 mil novos casos de câncer irão surgir no Brasil, né? Puxa vida, doutor Eduardo, são muitas pessoas, é um número enorme de pessoas que ainda vai entrar para essas filas que o senhor acabou de se referir. Agora eu pergunto ao senhor, essa burocracia e todo esse entrave, quer dizer, essas máquinas, as que existem, as 280 que estão em funcionamento, muitas delas numa situação precária, porque não tem manutenção, e essas 80 que não foram implantadas ainda. De quem é a responsabilidade pela manutenção e implantação dessas máquinas?
Então, o que reza na nossa Constituição é que o Estado tem que fornecer saúde para todos os seus habitantes. Isso é meio utópico, né? Mas eu colocaria isso daí em nível federal, porque isso é um nível terciário de medicina. Isso, em alguns locais, é suprido pelo governo estadual. Por exemplo, tem em São Paulo o ICESP, né, que é um instituto que é subsidiado pelo governo do estado, onde se atende muitos pacientes. Você tem o INCA no Rio, onde você tem um subsídio federal. Você tem, por exemplo, Barretos, né, onde a população se cotiza, né, e ajuda o hospital a funcionar. Mas a obrigação, em última instância, é do governo federal. O que deveria ter acontecido, não hoje, nem ontem, nem um ano atrás, é que a remuneração da radioterapia fosse adequada. Quer dizer, se você tem, vamos partir do princípio que os homens são bons, tá certo? Vamos partir do princípio que todo mundo, né, que está na área de saúde, quer o bem dos pacientes, que eu acho que é uma assertiva que você pode considerar como correta, né? Se você remunera adequadamente um procedimento que ele vai fazer, você vai ter todo o interesse de montar a estrutura e de tocar a estrutura. Por outro lado, se você pega e remunera uma coisa por menos da metade do que ela te custa, né? E simplesmente não tem uma política muito clara, né, de saúde nessa área, o que acontece é que vai chicotear. Quer dizer, o governo federal urgentemente tem que majorar essa remuneração. Tem que fazer um estudo um pouco mais detalhado do real custo, né, do funcionamento desses aparelhos e remunerar esse tratamento de uma maneira adequada. Enquanto isso não acontecer, por mais que se tenha até vontade política, né, e até a bondade das pessoas, vamos considerar que as pessoas são boas, né, do ponto de vista pessoal, né, isso muito frequentemente na área de saúde, é verdade, né? Os médicos, os administradores que estão administrando hospitais, o sistema de saúde, têm a melhor das intenções, né? Enquanto você não remunerar, não vai adiantar sua intenção, entendeu? Então, teria que fazer o governo federal pôr a mão na cabeça, dar uma avaliada real nos custos desse tipo de serviço e remunerar de uma maneira adequada para que não quebre os hospitais, os locais que se disponham a fazer esse tipo de tratamento para a população do SUS.
Pois então, essa questão que o senhor está se referindo, que é exatamente a remuneração dos técnicos que lidam com as máquinas, né? Não é isso que o senhor está falando, doutor?
Não, eu estou falando de remuneração do serviço.
Do, né? Serviço, né?
Como um todo, quer dizer, voltando àquela história que eu falei no início da nossa conversa.
Sim.
Os aparelhos, eles são mantidos e pagos em dólar. Eles têm um custo, né? O funcionamento do serviço tem um custo muito elevado. O que é barato aqui no Brasil é a mão de obra. Quer dizer, se for comparar o salário de um técnico que faz a mesma coisa que um técnico faz nos Estados Unidos, ele vai estar recebendo um quarto a um quinto disso daí. Não estou nem falando da remuneração do pessoal. Estou falando que a remuneração atual, né, da radioterapia não paga a manutenção, quer dizer, não paga aquela peça que custa $1,000,
$5,000,
entendeu? Então é um problema de você não remunerar nem a manutenção.
Nem a manutenção.
Quanto mais um salário adequado para os médicos, para os físicos. A radioterapia é um tipo de tratamento complexo, né? Então, ela, além de um aparelho muito bom e muito atualizado e funcionando com uma manutenção muito adequada, você tem que ter um pessoal também muito treinado que merece ser remunerado. Nada disso é levado em conta, quer dizer, se congela uma remuneração de um serviço, nesse momento há praticamente 6 anos. Isso não está certo.
Pois é, essa aí é a denúncia, né? É uma denúncia que o doutor Eduardo Veltman, presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, está fazendo com relação ao serviço de radioterapia do SUS, que está aí com 280 máquinas no Brasil inteiro, sem uma remuneração adequada pelo serviço, sem a manutenção necessária, e mais 80 novas máquinas que já deveriam estar entrando em funcionamento e ainda não estão, por, como ele falou aqui no início da nossa conversa, falta de vontade política. Doutor Eduardo Veltman, quais são os seus contatos? O senhor, como representante aí da Sociedade Brasileira de Radioterapia, o senhor tem feito contatos com o nosso Ministério da Saúde, essa transição que está havendo aí de governos? O senhor tem alguma esperança de que esse quadro venha a ser alterado para melhor,
olha,
claro?
Olha, nesse momento a gente não tem a mínima ideia, né? O que a gente tem sempre um contato com o pessoal da área, né? Existe uma reunião a cada 2 meses no Consinca, né, lá no Rio de Janeiro, no INCA, né, onde nós reunimos com o pessoal do Ministério, discutimos a nossa situação, além do que nós temos feito investidas, né, frequentes no pessoal do Ministério da Saúde. Nesse momento está tudo congelado, quer dizer, você tem um novo Ministro da Saúde, muito sinceramente eu não sei para quem ele está designando para a área, né? Assim que ele designar alguém para a área, assim que a coisa começar a se operacionalizar, a gente vai tentar alguma coisa. Mas se você acompanhar o noticiário, né, o noticiário é bem claro. O governo federal está planejando diminuir os recursos gastos em saúde e educação. Isso é o que está se falando na mídia, quer dizer. Então nós já temos uma situação catastrófica e uma perspectiva de que isso não vai melhorar e que só vai piorar. Quer dizer, o que é necessário para isso? É necessário a população se movimentar e reivindicar perante seus senadores, seus deputados, né? Puxa, precisa da verba para a oncologia. Puxa, precisa da verba para que haja radioterapia aqui no país. Enfim, eu acho que isso aí, a única maneira que eu consigo imaginar é haver um movimento da população, né, reivindicando isso junto aos seus representantes no Senado, na Câmara de Deputados, enfim. Eu acho que é por aí que a coisa vai acontecer. Porque a gente pedindo, a gente sempre pede. Discutir, nós estamos sempre discutindo esses problemas que eu lhe passei, é um mantra já. Essa conversa nós temos falado há muitos anos, quer dizer, em 2010 a coisa também estava extremamente defasada. Por muita briga do nosso presidente na época, né, o Dr. Carlos Manuel, ele conseguiu que fosse atualizado um pouco, né? Na verdade, mesmo naquela época não estava tão atualizado, mas conseguiu que desse uma melhorada na remuneração do serviço de radioterapia.
Mas porém, de 2010 para cá já são 6 anos, né?
São 6 anos e não se fez nada.
Puxa.
Cada vez que vai se reivindicar, fala que não tem dinheiro. E agora, numa situação onde o próprio governo assume que vai diminuir as verbas dedicadas à saúde e educação, o que você pode imaginar? É. Eu acho que só a mobilização popular, né? Só as pessoas unidas, né? Ou em ONGs, ou com pessoa física mesmo, né? É que vão poder, de fato, influenciar isso daí. A Sociedade Brasileira de Radioterapia tem gritado e tem gritado muito nesse tipo de situação, mas nosso poder só acontece, né? Se realmente for reforçado por um movimento da população.
Com certeza, população, doutor Eduardo.
Se a população pedir por isso. Enquanto a população não estiver pedindo por isso, só nós falarmos é um interesse de classe, vamos dizer. Quer dizer, não é uma coisa que vá realmente movimentar.
Pois é,
nós estamos, de fato, um movimento popular a favor disso.
Vamos esperar, então. A causa é nobre. O senhor citou Barretos, né? Hospital do Câncer de Barretos, Inca, em São Paulo também tem. No Ceará, eu sou de lá e sei de pessoas, até da família, que usam o Hospital do Câncer lá e também está passando situação muito difícil, dependendo da comunidade, para até manutenção de equipamentos básicos, de material de consumo básico, né?
Deixa eu lhe falar, esses três exemplos que eu lhe dei, né, o Inca, o ICESP e Barretos, são três ilhas de excelência. Por quê? Porque eles têm como complementar esse pagamento insuficiente. Então, o Inca, por exemplo, tem um subsídio do governo federal. O ICESP, que é ligado à Universidade de São Paulo, né? Instituto do Câncer de São Paulo, ele tem um subsídio do governo estadual. Barretos, ele tem a população em volta dele dando verbas e fazendo
doações. Uma rede mesmo, né?
Significativas para que funcione. Infelizmente, eu não acho isso errado, mas o que deveria acontecer é realmente que a remuneração fosse decente, quer dizer, que você não precisasse se desesperar, correr atrás de doações, ou correr atrás de governos, né, estaduais ou municipais, né, para ter esse tipo de serviço. Quer dizer, o que deveria acontecer é a remuneração já ser adequada, não só para você manter o que está acontecendo, né, o que está vendo, mas também para melhorar o serviço que você está dando e ter expansões e outras coisas mais.
Está, né? Aí o apelo do Dr. Eduardo Veltman, presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Dr. Eduardo, olha, nós estamos aqui à sua disposição, sempre que quiser voltar ao assunto. O assunto merece a atenção de toda a comunidade. Vamos torcer para que realmente essa questão entre na ordem do dia da nossa classe política e que essa vontade política aconteça para resgatar esse serviço da sociedade, aliás, da radioterapia nos nossos hospitais que atendem pessoas com câncer. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua presença conosco, hein?
Eu que lhe agradeço e vamos ver se a população, que necessita desse tipo de tratamento, nos ajuda no sentido de fazerem movimentos a favor disso. E pressione seus deputados, seus senadores, para que realmente eles sensibilizem, de fato, com relação a esse nosso problema.
Tá. Dr. Eduardo Veltman, muito obrigada.